Você acompanha agora Esquina do Jazz, o gênero mais universal da história da música. A apresentação, André Amaro.
Olá, o Esquina do Jazz vai hoje a Recife, cidade do frevo, do cinema e agora também do jazz. O pianista Amaro Freitas, por exemplo, já caiu nas graças dos jazzófilos. E em 2020, foi lançado o primeiro selo dedicado ao gênero em Pernambuco, o Boa Vista Jazz Records. Criado pelos músicos e pesquisadores Dom Ângelo Mongiove e Bruno Vitorino, o selo já lançou o disco Mongiove Trio, reeditou para formato digital o disco Summertime, da Contrabanda, e lançou na sequência o álbum Solo, do guitarrista Luciano Magno. E é esse disco que vamos ouvir hoje, acompanhado do próprio instrumentista, que nos conta um pouco de cada música que vamos ouvir. Luciano Magno tem uma vasta experiência como músico profissional e sempre se dividiu entre a cultura popular e as heranças do mundo guitarrístico. Seu disco solo está ligado às veredas do Nordeste, mas segue o chamado do jazz com interpretações autorais cheias de técnica e estilo. Luciano, bem-vindo ao Esquina do Jazz.
Olá, caro André Amaro. Para mim é um prazer grande participar aqui do Esquina do Jazz, um programa que nos mantém preservando e difundindo esse ambiente criativo do jazz e da música instrumental brasileira. Fica aqui o meu abraço carinhoso.
Luciano, o músico e o seu instrumento são como um casamento, né? De onde é que vem a sua paixão pela guitarra?
Essa paixão vem primeiramente por conta da minha paixão pela música brasileira, né? Pela música popular brasileira. Eu cresci num ambiente propício ao estímulo da audição de bons discos. Escutava muito rádio também na minha infância. E meu pai tocava, né? Meu pai tocava acordeon, um pouco de cavaquinho. Então já tinha esse ambiente natural, os encontros nos finais de semana, na casa dos amigos de meu pai, aquelas rodas de choro. E a música popular brasileira, que era muito executada na noite por meus amigos já mais velhos, né, de uma geração que estava à minha frente. Então era tudo isso. E aí o ambiente também dos anos 80, o advento do rock nacional, com o surgimento de todas aquelas bandas construídas por jovens que já vinham definindo uma linguagem mais brasileira, né? Através do rock e da energia, da pulsação da juventude, enfim. Isso tudo me chamava muito a atenção e eu acho que justamente por conta desse ambiente do rock nacional que eu passei a me interessar por guitarra, porque o primeiro instrumento que eu ganhei do meu pai foi um acordeon, mas eu passei pouco tempo praticando, estudando e logo me interessei, me apaixonei pela guitarra, né? Veio o Rock in Rio, toda aquela euforia com a guitarra elétrica e também o trio elétrico que chegava com muita força na minha cidade natal, em Paulo Afonso, no sertão baiano. Todo aquele som que já vinha do trio elétrico do Doi Osmar, dos Novos Baianos. E a guitarra era epicentro disso tudo. Então foi aí onde eu realmente escolhi e me apaixonei pelo instrumento.
Maravilha. Lendo aqui o nome das músicas, eu vejo que algumas composições são nítidas referências a nomes da alta patente da música brasileira, né? Como Roberto Menescal, Dominguinhos, Moraes Moreira, Luiz Gonzaga. Essas referências sempre acompanharam seu trabalho?
Com certeza, André. Todos esses nomes a quem você se referiu foram referências muito importantes na minha música desde sempre. Luiz Gonzaga eu convivi menos porque ele faleceu quando eu ainda ia completar 18 anos, mas tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Fui 3 vezes ao Parque Asa Branca, à casa dele lá em Exu, na festa de aniversário que faziam todo ano para ele. O Dominguinhos eu tive a oportunidade de, em 1995, gravar o frevo 11 de abril, da autoria dele, junto com a orquestra do maestro Duda, num disco produzido por Carlos Fernando, nosso saudoso compositor de Banho de Cheiro, saudoso produtor pernambucano. E a partir daí, Dominguinhos me convidou para gravar nos discos dele de carreira. Gravei 4 ou 5 álbuns dele, inclusive o disco Chegando de Mansinho, que foi vencedor do Grammy Latino em 2001. E em 2009 gravei o disco Viva Dominguinhos, foi um disco que eu produzi juntamente com Sandro Haik, multi-instrumentista paulista, todo em homenagem ao Dominguinhos. E ele acompanhou de perto, ele participou do disco, enfim, era um amigo muito próximo, fiz muitos shows com Dominguinhos por diversos anos consecutivos. Menescal eu conheci em 2002 na Expo Music em São Paulo, e logo em seguida a gente trouxe ele para o Recife. Dividi com ele o Teatro Santa Isabel e de lá para cá já fizemos inúmeros shows que acabaram culminando no álbum MP Bossa de 2018, lançado pelo selo Means Music, com Roberto Menescal, André Rio e Luciano Magno. O álbum se encontra em todas as plataformas digitais. E Moraes Moreira é um cara que eu admirava muito desde sempre, desde garotinho. Tive a honra de conhecê-lo de perto em 2009, quando eu e o André Rio, meu parceiro de composição, fomos gravar o disco Rapsódia Nordestina, no Rio de Janeiro, e Moraes foi nosso convidado. Acabou levando uma música inédita para a gente gravar, e lá no estúdio, durante um tempinho de descanso, eu mostrei para ele o Frevo Esquentadinho, que eu tinha acabado de compor. O Frevo tinha sido um dos finalistas, vencedores do Festival de Frevos do Recife, e eu tinha feito em homenagem a ele. Então Moraes adorou a música, pediu para levar para casa e tal, e uns 9 meses depois ele veio para o Recife dividir um show conosco na sede do Galo da Madrugada e trouxe a letra do Esquentadinho, e ali ficamos parceiros. De lá para cá fizemos muita coisa juntos, shows em palcos, nos falávamos com frequência. Parceiro querido, que nos deixa uma saudade profunda.
Bom, vamos escutar as 3 primeiras faixas. Um Alô pro Menesca, Beberibe Waltz e Baião para Luiz. Fala um pouco delas.
Um Alô pro Menesca eu compus agora, durante a pandemia, e bem próximo de gravar o disco. Então, quando surgiu a ideia da música, eu vi de cara que seria uma homenagem a Menescal. Eu precisava retribuir, inclusive, o carinho e a homenagem que ele me fez quando compôs o Samba Magno, que foi uma música para mim. Gravei no disco de 2015, Estrada do Tempo. E contei com a participação dele, gravei no estúdio Albatroz, o estúdio do Menescal, lá na Barra da Tijuca. Muito bacana. Então, quando pensei na faixa de abertura do disco, eu disse, tem que ser a música para homenagear Menescal. Um Alô pro Menesca veio aí com esse intuito de homenagear nosso querido mestre. Beberibe Waltz é a minha composição mais recente. Eu fiz logo em seguida, logo depois de Um Alô pro Menesca. Estava praticando um pouco o instrumento e foram surgindo ideias, uma valsa jazzística, né, com influências europeias, e acaba também tendo influências das coisas da gente aqui, e eu resolvi batizá-la com o nome de um dos rios que corta a cidade do Recife. O Baião para Luiz é uma música que eu fiz por volta de 2011 e gravei no disco Estrada do Tempo, de 2015. É uma homenagem a Luiz Gonzaga e a Luiz Tenório, meu pai, seu Lula. Então é uma música que tem muita influência dessa sonoridade nordestina que vem do Baião, se apropria do modo dominante, mas vai crescendo, envolvida também por outros elementos advindos do jazz e da música popular brasileira, né? Influências, inclusive jubinianas. Então é isso, são essas referências.
Vamos ouvir. Você está no Esquina do Jazz e hoje eu apresento o álbum solo do guitarrista pernambucano Luciano Magno, lançado em 2021 pelo selo Boa Vista Jazz Records. Ouvimos as três primeiras faixas, Um Alô para o Menesca, Peperibe Waltz e Baião para Luiz. E eu estou em linha direta com Luciano Magno, que nos dá mais detalhes sobre esse novo projeto fonográfico que tem um pé nos ritmos brasileiros e o outro no jazz. Luciano, seu disco é considerado um verdadeiro documento da guitarra improvisada brasileira. Pode comentar isso?
Poxa, fico lisonjeado e não sei se é isso mesmo que acontece com o disco, mas eu tenho a certeza de que a gente tenta expressar uma coisa muito verdadeira, né? Um som que vem de berço, influenciado por tudo isso que eu já falei. A minha guitarra, ela foi moldada ao longo desses anos por influência de muitos outros instrumentos, né? O som de Jacó do Bandolim, de Armandinho, de Valdir Azevedo, da sanfona de Dominguinhos, de Sivuca, sabe? A bossa nova, o violão de João Gilberto, o violão de Gilberto Gil. Tem muito disso, mas obviamente que teve a influência do rock, a influência do jazz, o jazz no sentido da minha pesquisa, né, com relação à improvisação, ao fraseado, nos tratados de harmonia, nos estudos do arranjo, da composição, e todos esses elementos vão ganhando forma ao longo do disco. Esses sotaques de cada gênero acabam sendo exaltados nas composições. E eu acho que é isso que acaba mostrando esse meu lado de guitarrista brasileiro.
Entendi. E como é que a técnica aparece nesse passeio que você faz pelos ritmos brasileiros? Ou seja, como é que o frevo, o baião, o choro e a bossa nova podem se tornar matéria-prima para o jazz?
Os instrumentistas brasileiros que mais me influenciaram geralmente faziam essa apropriação dos nossos ritmos mais tradicionais. Seja fundindo o choro com o jazz, o samba com o jazz, a própria bossa nova, né, que acabou tomando uma via de mão dupla, né, onde ela sofreu influência do jazz, mas posteriormente foi muito bem recebida pelos jazzistas americanos e incorporada ao grande repertório do jazz, sendo executada pelos maiores nomes da cena jazzística mundial. Esse é o grande legado que a bossa nova nos deixa. Por outro lado, o som de Hermeto Pascoal, de Egberto Gismonte, o pessoal do Quarteto Novo, que já utilizava esses vários sotaques dos gêneros nordestinos, como o frevo, o baião, o xot, e criando assim uma linguagem brasileira uma linguagem de improvisação com uma cara brasileira. Isto sempre me motivou e acabou se tornando uma referência na minha música, uma marca, uma espécie de carimbo do meu som.
Bom, vamos escutar mais três faixas: Fantasia Noturna, Chorinho para Dominguinhos e Esquentadinho. Fala um pouco delas.
Fantasia Noturna eu compus há uns 4 anos, mas é uma faixa que eu tinha deixado ali guardada, né? Acabei relembrando agora para esse disco, tinha tudo a ver com o disco solo. E foi uma música que eu compus na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Estava no hotel, tinha acabado de chegar de uma turnê na Europa e envolvido ali com um instrumento. É uma espécie de peça para o violão, né? O meu instrumento é a guitarra. Tecnicamente eu comecei através da guitarra, mas ao longo dos anos eu venho dedicando minha atenção ao violão, um instrumento que me acompanha. E a Fantasia Noturna é uma dessas músicas pensadas para um instrumento. Ela tem influências da bossa nova, do jazz, tem algo tem um pé no erudito e uma breve passagem também pela música flamenca. São todas essas informações, né, que vão sendo condensadas ali numa única composição, coisas que vêm das experiências do dia a dia, desse lado empírico, mas também passa por um critério de composição, né? Por um critério que a gente tem na hora de compor, de analisar a música e o sentido que ela está tomando. Então é uma faixa que eu acho bem elaborada, assim, é uma das faixas que eu mais gosto no disco. Chorinho para o Dominguinhos é um tributo ao mestre. Eu utilizei de elementos que o cercam, né, em suas composições, que estão ali muito presentes. Naqueles choros que são misturados com o baião que ele tanto compôs, que ele tanto fez durante a vida. Então é uma música com a cara dele, que eu fiz realmente com o intuito de saudá-lo. E Esquentadinho é um frevo, como eu falei anteriormente, que eu fiz para o Festival de Frevos do Recife em 2008, e também uma homenagem. Esse disco é repleto de homenagens. Chegou num momento onde eu queria realmente saudar todas essas minhas influências. E aí, uma música para o Moraes Moreira, né? Ele acabou colocando letra posteriormente. É um frevo com uma ponte bacana entre Pernambuco e Bahia. É um frevo que tem ambos os sotaques e tem muito a ver comigo. Haja vista que eu nasci no sertão baiano, mas sou cidadão pernambucano, de fato, agraciado já com título e tudo, o que muito me honra.
Então vamos ouvir Fantasia Noturna, Chorinho para Dominguinhos e Esquentadinho, com o guitarrista Luciano Magno.
Thank you.
Ouvimos aí Fantasia Noturna, Chorinho para Dominguinhos e Esquentadinho, mais três faixas do álbum solo, lançado pelo guitarrista pernambucano Luciano Magno em 2021. Fique aí, no segundo bloco tem mais.